Muito obrigada. Vamos então dar início à nossa segunda audição no âmbito do Grupo de Trabalho do Estatuto do Cuidador Informal, que decorre no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. As minhas primeiras palavras são de agradecimento e saudação da Sra. Secretária-Geral Adjunta da UGT, a Dra. Dina Carvalho, e da Sra. Presidente da Comissão de Mulheres, a Dra. Lina Lopes, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade para terem vindo até este Grupo de Trabalho para uma reflexão sobre os projetos de lei e os projetos de resolução que certamente tiveram acesso, o projeto de lei do 801 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 804 do PCP e os projetos de resolução 1400 do CDS, PP e 1408 do PAN, que versam precisamente a questão do Estatuto do Cuidador Informal. E vamos funcionar da seguinte metodologia: concederei a palavra por mais ou menos 10 minutos para expor os pontos de vista, o que entenda o GT sobre esta matéria. Passarei a palavra posteriormente às senhoras e aos senhores deputados para intervirem sobre e colocarem as questões que acharem por convenientes, se assim o desejarem, e voltarei de novo a dar a palavra aos senhores representantes da UGT para poderem ter a palavra final. Nesse sentido, reiterando os agradecimentos pela presença, passo de imediato a palavra à senhora doutora Dina Carvalho, secretária-geral adjunta da UGT. Quero ter a gentileza.
Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar em algo que é tão querido a quem é, principalmente da área da saúde, e eu sou uma técnica de saúde e, como tal, identifico esta necessidade mais do que ninguém. Tivemos o cuidado de avaliar as quatro propostas que nos foram apresentadas. Todas elas têm um enquadramento bastante vasto e explícito, onde identificam fundamentalmente a definição do que é um cuidador informal e, portanto, com o enquadramento que temos que ter em conta a evolução demográfica do nosso país, com o envelhecimento cada vez maior e mais rápido da população, portanto, cada vez mais a precisarmos de cuidados e de cuidadores informais. Quais são os domínios da intervenção desses cuidadores, os graus de dependência, os riscos associados ao ser cuidador informal, portanto, todos os quatro projetos estão muito bem enquadrados com estes assuntos, em relação à pobreza, aos baixos rendimentos, ao abandono do emprego, ao isolamento a que ficam dotados, à ruptura de relação da vida social, às depressões, à exaustão e ao stress. Estes são os pontos fundamentais identificados em todos os documentos e por nós partilhados. Depois também fez-se bem uma marcação de um perfil do cuidador, em que maioritariamente são mulheres com baixas habilitações académicas, maioritariamente estão em idade ativa, no entanto, só metade delas são empregadas. Daí, leva-nos a concluir a dificuldade em conciliar a vida de cuidador com a vida de trabalhador. E isto também implica uma baixa autoestima e uma realização pessoal não plena. No entanto, nós verificamos que, por contas que foram já feitas, que o valor deste trabalho prestado ronda anualmente os 4 mil milhões. Ou seja, é um trabalho, podemos dizer, é que é um trabalho sem reconhecimento, não é reconhecido e não é remunerado. Portanto, e isto é algo que temos que reverter e temos que pensar nós como cidadãos de um país evoluído, que este trabalho efetivamente é um trabalho social prestado maioritariamente por mulheres e que não é concebível que continue a ser não, pelo menos não reconhecido. Este reconhecimento é necessário também para que este reconhecimento seja feito, e exatamente sente-se a necessidade da criação do Estatuto do Cuidador Informal. Porque este Estatuto vai dar deveres e vai dar direitos a alguém que efetivamente tem que ser reconhecido pelo seu trabalho. Em relação aos deveres, todos nós sabemos que os deveres de um cuidador devem ser cuidar com o melhor, com a melhor das vontades que todos têm e evitar que haja abusos no cuidador em relação ao cuidado. Mas também tem um conjunto de direitos e é aqui que nós queremos mais dar ênfase aos direitos deste cuidador informal a partir do momento em que ele tem o estatuto. Portanto, ele tem direito à informação sobre os cuidados necessários à pessoa que tem ao seu cuidado e isso faz-se através de formação e de capacitação das pessoas. Portanto, as pessoas normalmente não têm informação sobre a patologia do ente que a quem tem normalmente é o ente querido e que não está capacitada para prestar esses cuidados, não tem treino, não tem qualquer formação e isto é fundamental, a formação do cuidador. E depois tem outra vertente também, se estamos a falar em saúde do cuidado, da pessoa que está a ser cuidada, temos que também pensar na saúde do cuidador, que muitos de nós sabemos, no dia-a-dia ouvimos por todo o lado, que por norma o cuidador não se cuida a ele próprio, não tem tempo para isso e portanto o apoio à vigilância da saúde do cuidador é fundamental. Normalmente quem está na saúde, ouve muitas vezes a gente falar com os doentes e dizer, então deixou-se chegar a este estado, eu tive o meu marido com AVC, eu tive o meu filho com não sei o quê, e portanto a saúde desse cuidador fica sempre a segundo plano e portanto nós temos como sociedade a obrigação de o pôr também dentro do direito que tem à saúde. Depois tem outra coisa que é o direito ao descanso e a férias. O cuidador é cuidador 24 horas por dia, 365 dias por ano, não tem direito nem a férias, porque não é reconhecido o seu trabalho, não é reconhecido a sua prestação de serviço à comunidade ou cuidar de alguém. Portanto, isto é um direito que tem que ser fundamental, que tem que ser dado no Estatuto do Cuidador. E tem que ter outro direito, que é a possibilidade de conciliar a vida do cuidado com a vida profissional. É fundamental manter-se este elo profissional de forma a que, principalmente porque os cuidadores fundamentalmente são mulheres, não percam a relação com o mundo do trabalho nem com a realização através do trabalho da sua vida pessoal. Depois temos também a necessidade de criar apoios sociais pecuniários, em que o rendimento que se dá à terceira pessoa, ao prestador que está como terceiro, são 101 euros mensais. Quando essa mesma pessoa, se tiver, em vez de estar a ser cuidada por alguém da família, estiver a ser cuidada num centro de acolhimento qualquer, ganha o Estado paga 1.004 euros. Portanto, são 10 vezes mais. Acho que aqui tem que haver aqui algum bom senso neste valor pecuniário. E o reconhecimento sempre a uma coisa que é fundamental, que é o reconhecimento ao direito à carreira contributiva. Estas pessoas deixam de trabalhar durante um período de tempo, não deixam de descontar, não conta um dia mais tarde. Se eles estão na prestação de um serviço que é da obrigação de um Estado social, deve-lhes ser pelo menos contado como carreira contributiva para fins de reforma. Isto, no fundo, é o que está identificado em todos os 4 diplomas, portanto, eu não estou aqui a trazer novidade nenhuma. A única novidade que eu, eventualmente, posso aqui apresentar é a posição da UGT em relação a medidas concretas que sugerimos. Portanto, investir numa rede nacional de cuidados continuados e domiciliários suficiente. É inacreditável que continuamos a ter tão poucas camas de cuidados continuados, sem falar nos cuidados paliativos. Esse aí até deixo, porque já foi discutido. Ainda há poucos, acabou ontem a discussão sobre eles e, portanto, já nem vou insistir por aí. Mas os cuidados continuados e os domiciliários têm que ser reforçados. Não há grande dificuldade em colocar as pessoas, quer em casa, quer num centro de cuidados continuados. Muitas vezes temos longos internamentos hospitalares por falta de ter onde as pessoas têm, onde se colocar. Mandam-se para casa em condições sem saber se o cuidador tem ou não formação adequada para cuidar, se tem ou não condições em casa para cuidar. Há um conjunto de coisas que têm que ser salvaguardadas no interesse, quer do cuidador, mas também e fundamentalmente também do cuidado. O cuidado, coitado, entre aspas, já basta ter a sua patologia, não precisa de ainda lhe ser agravado por uma condição social de menor importância em relação a qualquer outro cidadão português. Depois, a velha máxima dos subsídios aos cuidados, um subsídio digno, porque acho que 101 euros para a terceira pessoa não é algo que seja digno, que seja o reconhecimento da sociedade para um trabalho prestado. E depois, tem aqui outro conjunto de medidas que nós referíamos, como, por exemplo, a proteção dos vencimentos de forma a possibilitar a conciliação da vida do cuidado com a vida do trabalho. Há um conjunto de coisas que a pessoa poderá eventualmente necessitar: redução do horário de trabalho, horários flexíveis, prestação de não horas extraordinárias. Portanto, há aqui um conjunto de perdas que a pessoa, pelo facto de cuidar, terá que deve ter alguma compensação. Ou seja, o Estado, se ponhamos uma pessoa que está a tempo inteiro e porque tem que cuidar de alguém passa a tempo parcial, deve haver aqui uma compensação monetária para a pessoa, de forma a que esta opção não lhe custe também metade do seu vencimento, que haja aqui uma compensação social digna. Depois, há também necessidade de um conjunto de licenças no Código de Trabalho abrangentes para estas pessoas, como uma licença de emergência. Há pioras da condição da pessoa, há necessidade de levá-la a uma consulta. Portanto, há aqui um conjunto de licenças e de faltas que também deve ser estudado e que deve ser incluído como uma necessidade de ser contemplada. Os horários flexíveis e adaptados, já tinha falado, e depois também poderia falar na redução do horário de trabalho, com a reposição do vencimento pela Segurança Social, medidas facilitadoras para a reintegração no mercado de trabalho após o período de ausência para cuidar, porque durante um período de ausência, quando se sai do mercado de trabalho, há uma grande dificuldade de integrar-se novamente no mercado de trabalho. Quanto mais longo for esse período, pior e mais difícil é a reintegração. Temos que criar aqui, pensar em medidas de compensação, de forma que esta reintegração seja olhada com um apoio de parte do Estado. A contagem do tempo, como já tinha dito, a contagem do tempo para o cuidador, para a carreira contributiva, e iria até, lendo um dos vossos documentos, que atingiu também os incentivos às empresas que têm boas práticas em relação aos cuidadores trabalhadores. Estes incentivos têm alguma dificuldade em dizer como é que os acharia, acho-os necessários, não sei como é que os seriam dados, não é também o meu terreno e, portanto, de quem é seja o terreno que faça essa reivindicação, mas faça a reivindicação, como é óbvio, que todas estas coisas de apoio e de ajuda ao cuidador, que a gente tenha isso em noção. E que, de facto, para nós é muito importante que este estatuto seja reconhecido, porque o estatuto faz com que um conjunto de pessoas adquira deveres, mas também alguns direitos. Obrigada.
Pedi então, pousada a palavra, a senhora doutora Lina Lopes, por favor, mas...
Por favor. Eu só queria aqui chamar a atenção em relação à recomendação do projeto de resolução do CDS-PP. Penso que é a primeira vez que se fala num caso e no problema das demências de Alzheimer. Nós temos uma população muito envelhecida, como todos sabemos, e também ontem estive a ver o que é que existe de lar e de centros de dias. Se calhar isto é uma situação que a mim me confrange, porque eu tenho uma pessoa na família com este problema. E é um problema que a todos nos pode chegar, porque não existem soluções, existem eu estive a ver na Associação Alzheimer, temos 1, 2, 3, 4 centros de dia que tratam, que tem efetivamente capacidade para pessoas internas, apenas para 36 pessoas, tudo o resto são para 15 pessoas das 9 às 18 horas. É um problema grave e pela primeira vez vê-se algo em que se fala nesta situação em concreto. É uma recomendação, mas eu acho que é uma recomendação em que todos os partidos devem olhar e devem fazer algo sobre este assunto. Por isso agradeço ao grupo parlamentar do CDS o ter feito desta forma. Penso que o projeto do Bloco de Esquerda, ao criar o Estatuto do Cuidador Informal, foi exaustivo, foi ao Código de Trabalho, igualou, não sei se poderemos igualar em relação à lei da parentalidade, mas foi incluir nas leis que existem a nível da parentalidade, incluiu. Penso que é um bom documento e é o único que fala, o PCP também fala, mas de uma forma mais formal, em que fala sobre como incluir e fazer a alteração mesmo do Código de Trabalho. Também acho que é um projeto que poderá ser trabalhado. O PAM tem recomendações, mas há uma coisa que nós temos no UGT, e enquanto Presidente da Comissão de Mulheres tenho lutado muito sobre isso, que é em defesa do direito à família. Nós temos que defender a família. E devem ser positivamente discriminados todos os homens e as mulheres que escolham dedicar parte do seu tempo e recursos a dependentes, seja no cuidado dos filhos, seja no cuidado dos seus familiares incapacitados. Acho que é hora de nós começarmos a olhar e ver que medidas é que nós podemos, porque não são só as crianças mais jovens, mas temos o problema que nas crianças mais jovens toda a gente se lembra. Dos idosos ninguém se lembra. E nós todos temos pais, felizmente, ou ainda temos, alguns temos pais, e temos todos nós problemas, porque não existem lares, nem situações de como, e isso a Dina já explicou a nível do emprego, o que é que tem de ser feito. Por isso aqui, senhores deputados, grupos parlamentares, é a altura de olharmos e defender a família. É só.
Muito obrigada, senhora doutora Lina Lopes, como Presidente da Comissão de Mulheres da UGT, trouxe-nos aqui o conceito da família. Muito obrigada, Sra. Doutora Dina Carvalho, Secretária-Geral Adjunta da UGT, pelos considerandos que trouxe transversalmente a todas estas matérias. Vamos iniciar a ronda pelas senhoras e senhores deputados e dou a palavra de imediato à Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente os presentes, na pessoa da Doutora Dina Carvalho e Doutora Lina Lopes. Agradecer desde já a vossa exposição inicial muito clara, com alguns contributos, e naturalmente dizer que para o Grupo Parlamentar do PSD esta matéria dos cuidadores informais é uma matéria da maior relevância. Entendemos que não devemos olhar para os cuidadores informais como os profissionais. Para nós são pessoas que cuidam de forma voluntária e benévola as pessoas, os seus familiares, aquelas pessoas com quem eles se preocupam. Dar nota que para o Grupo Parlamentar do PSD, como é conhecido de todos, este tipo de matérias que estamos hoje aqui a analisar nos dois projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, são matérias fiscais e matérias laborais que devem ser analisadas em concertação social, tal como o Sr. Professor Manuel Lopes fez referência também no estudo e tem feito referência ao longo das suas intervenções sobre esta matéria. Na audição anterior com a CGTP percebemos que por parte do Governo não tem havido qualquer preocupação em colocar na mesa da concertação social estas matérias, que são matérias que o Parlamento já tem alertado por diversas vezes o Governo, através de estes dois projetos de resolução e dos projetos de lei, vem no seguimento de outros que a Assembleia já recomendou ao Governo, nomeadamente o Grupo Parlamentar do PSD já teve a oportunidade de o fazer, olhamos estas matérias com alguma preocupação e vemos que por parte do Governo há intenções, mas factos concretos eles não existem. E relativamente à intervenção, falaram aqui em medidas de reintegração no regresso ao mercado de trabalho. Essa é uma preocupação que tem sido colocada em cima da mesa por diversas vezes nestas audições e audiências que temos tido ao longo do grupo de trabalho. E eu questionava se, na vossa opinião, ou se já pensaram, que medidas concretas é que poderiam ser tomadas relativamente a esta reintegração. Relativamente à contagem do tempo de carreira, que há bocadinho a doutora Dina Carvalho fez referência, Nós, se olharmos para a questão das carreiras contributivas, ao abrigo do Código Contributivo, estas pessoas não estão a contribuir, porque estão em casa, não têm vencimento, não contribuem. Como fazer isto, se não existe a contribuição? Gostava de ouvir os vossos comentários relativamente a esta matéria. Mais uma vez, agradecer todos os contributos que nos vão dar no decorrer desta audição e, naturalmente, se depois da audição surgir mais algum contributo, estamos disponíveis para os acolher. E, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito
faça
obrigado,
favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria começar por cumprimentar a comitiva da UGT e agradecer a disponibilidade também para aqui vir dar o contributo para que todos possamos chegar a um trabalho final mais produtivo. Eu queria começar por fazer uma nota prévia e que tem muito a ver com aquilo que é a história dos cuidados e aquilo que o Estado, enquanto agente que intervém, tem definido no seu modelo de intervenção. E dizer que, ao longo dos últimos, pelo menos, 20 anos, a intervenção do Estado neste domínio tem sido sempre apostando, investindo na criação de uma rede pública, diretamente ou através do setor social, de prestação de cuidados. Na audição anterior, e creio que estamos todos de acordo, o representante da CGTP disse de forma inequívoca que era seu entendimento que essa rede, apesar do esforço do Estado, uns partidos mais do que outros, é insuficiente. Mas, de forma também inequívoca, dizia que a aposta do Estado devia centrar-se precisamente no contínuo desenvolvimento dessa rede de respostas. Da intervenção da UGT, passou, e era isso que gostava de perceber, a ideia de que deve haver uma inversão neste modelo, na perspectiva de que o incentivo, através deste estatuto que se pretende criar, deve prever medidas específicas que, de alguma maneira, privilegie aquilo que é a remuneração dos cuidados informais e, de alguma maneira, formalizando estes cuidados informais. Essa interpretação que faço da intervenção que fizeram decorre também, em boa medida, daquilo que foi a comparação que fizeram entre o custo que o Estado afeta aos cuidados prestados em instituições, comparativamente com o que afeta aos custos, aos cuidados prestados pelos cuidadores informais. Muito nesta perspectiva de que os cuidados a serem prestados pelos cuidadores informais podem até, de alguma maneira, trazer algum benefício nesta lógica de custo para o Estado. Portanto, acho que era importante percebermos se o que entendem é uma inversão do modelo e se é essa inversão do modelo, se é o desinvestimento nesta rede pública ou não. E depois também uma pergunta muito, de forma muito direta para saber se acham que todos os cuidados, falou numa graduação dos cuidados, do tipo de cuidados que são prestados, se todos os cuidados devem ser remunerados, independentemente dessa graduação. E uma terceira nota para dizer que nas intervenções dos partidos anteriormente, de forma, eu entendo, clara, se tentou dar a ideia de que o Governo e os partidos que suportam o Governo têm aqui uma responsabilidade acrescida relativamente a esta matéria. Telão circunstancialmente, na medida em que, e falo pelo Partido Socialista, suportam e têm a responsabilidade da governação, mas é verdade que não de forma estrita nesta matéria, há um conjunto de medidas que têm sido tomadas pelo Governo, e os governos do Partido Socialista sobre esta matéria, designadamente no que diz resposta ao apoio, no que diz respeito ao investimento nas respostas públicas, ao nível dos cuidados continuados, também ao nível dos cuidados paliativos, tem de facto, mas também no que diz respeito às prestações sociais, têm tido, de facto, medidas que contrapõem com outras governações, onde estas respostas, em particular, não têm sido prioritárias. Portanto, sem prejuízo daquilo que é o consenso que me parece alargado relativamente à necessidade de se estabelecer um estatuto que defenda aquilo que são os deveres, e também gostava de dar bem essa nota que deixou relativamente aos deveres, e perceber no contexto daquilo que são os deveres e os cuidados que são prestados, qual é o papel do Estado. Se o Estado deve definir um padrão de cuidados para os cuidadores informais. Se o Estado deve fazer como faz relativamente ao setor, eu vou terminar, Sr. Presidente, relativamente ao setor, neste caso social, uma monitorização dos cuidados que são prestados pelos cuidadores informais. E, portanto, no fundo, perceber bem onde é que termina aqui, e eu acho que esta é a questão charneira, o papel coletivo de todos, o papel do Estado, e onde é que começa o papel do Estado e onde é que termina a responsabilidade individual de cada um de prestação de cuidados. E pronto, e agradecer a vossa disponibilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Peço desculpa, mas tenho que começar a ser um pouco mais rigorosa nos tempos. Peço a colaboração também dos senhoras e dos senhores deputados para não atrasarmos muito a outra audição. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria agradecer o contributo da UGT, que os comentários que nos trouxeram. Para nós é muito importante que a Assembleia da República deixe de fazer recomendações e assuma a responsabilidade de, enfim, de concretizar uma peça legislativa que responda a alguns destes problemas. Não temos a pretensão de que vamos conseguir resolver tudo com uma iniciativa legislativa. Nós esforçámos muito, o Bloco de Esquerda, trabalhámos muito para poder concretizar um projeto de lei. Reconheceram que ele é exaustivo, completo, mas também não temos nenhuma ideia de que seja um documento fechado ou de que não seja possível melhorá-lo. Estamos muito abertos a encontrar formulações comuns neste grupo de trabalho e a integrar os contributos que nos tragam, que o GT nos trouxe, mas que outras entidades nos tragam. Para nós parece-nos essencial, pelo menos, responder a três dimensões. Primeiro, como é que nós reconhecemos este trabalho reprodutivo que é essencialmente feminino e que tem sido invisibilizado? Como é que nós não reproduzimos esse padrão de género segundo o qual o trabalho dos cuidados não tem, digamos assim, ao trabalho dos cuidados não é atribuída nem relevância social, nem reconhecimento social, nem reconhecimento económico? Que, aliás, não é uma temática que seja muito diferente da discussão toda sobre o trabalho doméstico e sobre o facto das mulheres terem uma dupla jornada de trabalho. Porque este trabalho é também um trabalho feito, regra geral, na esfera doméstica e feito, regra geral, pelas mulheres por causa da divisão sexual do trabalho que existe na nossa sociedade. Nós achamos que isso pode e deve ser reconhecido, mas também não queremos, digamos assim, confinar as mulheres nesse papel. Ou seja, ao mesmo tempo que fazemos esse reconhecimento, precisamos de reforçar os serviços públicos e os cuidados formais, justamente para que esse preconceito familialista, segundo o qual isto seriam obrigações das famílias, possa ser combatido e o Estado e a comunidade assumam também o seu papel, ou seja, para que se reorganize socialmente a prestação de cuidados, de modo a que quer homens, quer mulheres a assumam, e de modo a que o Estado tenha uma rede muito mais eficaz de intervenção. Também nos parece que é importante intervir ao nível do Código de Trabalho, estando nós numa tensão, e a tensão é, evidentemente, que nós, de cada vez que nós reconhecemos direitos, designadamente em termos de faltas, de assistência, sabemos que isso pode ser utilizado perversamente pelas entidades empregadoras como uma forma de discriminação negativa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas não nos parece que o caminho possa ser não reconhecer esses direitos. O caminho deve ser combater essa utilização perversa dos direitos por parte das entidades empregadoras, mas reconhecemos que é uma tensão. A outra questão é como é que nós, ao nível da Segurança Social, podemos reconhecer o trabalho que já foi prestado. Digamos assim, em termos de futuro, ninguém deve ter que abandonar o seu trabalho formal para poder prestar cuidados, porque em termos de futuro, O ideal é nós termos uma rede de cuidadores formais que permita à família ser família e não ser cuidador 24 horas ou cuidador 24 horas e que, portanto, permite que a família concilie a prestação de cuidados com o trabalho. Deveríamos ter horários de trabalho muito menores, já tivemos aqui a discussão de 35 horas, foi chumbada pelo PS, pelo PS e pelo CDS, mas quando nós discutimos a redução do horário de trabalho, estamos também a discutir isto, estamos também a discutir os cuidados, e os cuidadores e as cuidadoras. Mas, portanto, como é que nós, para todos os efeitos, se é isso que queremos em termos de futuro, nós sabemos que no passado houve muitas pessoas que tiveram, pela ausência de resposta pública e pelas condições, tiveram que abandonar o seu trabalho para prestar estes cuidados. A Segurança Social deve ou não reconhecer de alguma forma este trabalho? E como? Pensam que a solução que temos é adequada ou é desadequada? Como é que poderia ser? Finalmente, como é que nós podemos respeitar o direito ao descanso dos cuidadores? E se vos parece também que a solução que apresentamos... Enfim, é uma solução que responde a esse problema e que responde de forma, no vosso entendimento, de forma correta. E são as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Soeiro, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Queira fazer o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar a Dra. Dina Lopes e a Dra. Dina Carvalho. Agradecer as palavras da doutora Dina Lopes em relação à nossa iniciativa do CDS. De facto, esta proposta do CDS vem no âmbito de um agendamento que era uma petição de cidadãos dirigido à doença de Alzheimer. Nós no CDS, de facto, temos acompanhado muito o problema do Estatuto do Cuidador, fomos mesmo o primeiro partido a apresentar um projeto de resolução sobre esta matéria, que depois foi acompanhado de todos os partidos. E é o primeiro aspecto que é de realçar, é que isto tem sido uma preocupação consensual aqui na Assembleia da República, todos os partidos, e nós verificamos que esta matéria do Estatuto do Cuidador Informal é da maior importância por várias situações. A doutora Dina Carvalho falou da questão dos idosos, que é uma dimensão da nossa vida comunitária e coletiva crescente e que obriga-nos a repensar também a maneira como encaramos isso, enfim, com os aspectos bons da ciência e da longevidade da vida e do aumento da esperança de vida, que ainda ontem foi de novo alargada. Mas a verdade é que isso também nos lança grandes desafios. Mas este aspecto do Estatuto do Cuidador Informal tem também a ver com as doenças de demência, como Alzheimer, mas também com as doenças oncológicas, no fundo todas as doenças crónicas, e nós verificamos que hoje, por exemplo, ao nível da oncologia, também graças à evolução da ciência, há cada vez um número crescente de sobreviventes oncológicos. Só que o percurso da cura da doença é extremamente exigente e obriga muitas vezes as pessoas que são mais próximas a repensarem toda a sua vida, com acompanhamento constante, tratamentos constantes. O processo subsequente aos tratamentos é muito doloroso, as pessoas doentes precisam de realmente de um acompanhamento muito maior, e isso levanta-nos grandes problemas em termos de como é que nós repensamos também as respostas a essas pessoas. E eu queria dizer de uma forma muito clara à doutora Dina Carvalho, felicitá-la muito pela sua intervenção aqui, que creio que foi de uma abrangência muito grande. Nós, no fundo, aqui na Assembleia da República, temos pedido ao Governo, já desde 2016, que legisle sobre esta matéria, olhe para esta realidade e responda a esta necessidade. O Governo, muito cautelosamente, com um tempo, enfim, também é normal, e eu percebo, eu não quero fazer aqui grande política partidária, porque eu percebo que esta é uma matéria complexa e difícil de resposta. Mas o Governo tem tardado, de facto, na resposta a esta matéria. Apresentou um grupo de trabalho sobre isto, que apresentou um relatório, começa o relatório a dizer que nós não temos condições para responder ao mandato que o Governo nos deu. E nós estamos, basicamente, na mesma situação que estávamos há 2 anos. Isso é qualquer coisa de muito grave. Sim, com certeza, e há 4, e há 10, e há 12, e há 20. Mas a verdade é que, desde 2016, os partidos aqui na Assembleia da República têm aprovado projetos de resolução a recomendar ao Governo que responda a esta matéria e desde então ainda nada se passou. Ora bem, eu acho que a pior resposta que pode acontecer é nós fingirmos que vamos responder ao assunto sem resolver problema nenhum. Criamos um estatuto de cuidador que basicamente não diz nada, ou pouco diz, e não responde a nada. E, na verdade, aquilo que a doutora Dina Carvalho aqui veio dizer foi elencar uma série de questões que era preciso considerar em concreto. Conciliação da vida laboral e não apenas remeter para o Código Laboral que já existe, redução do horário de trabalho, compensação monetária, licenças, medidas reintegradoras no mercado de trabalho, contagem do tempo para a reforma, incentivos para empresas, boas práticas, enfim, tudo aquilo que enumerou é aquilo que não temos resposta nos projetos que estão aqui em discussão. Porque, na verdade, a consagração dessas medidas, e eu vou terminar, Sr. Coordenadora, mas peço a mesma tolerância que houve para os outros grupos de trabalho, para os outros... Creio que... Muito obrigado. Eu vou já terminar. Estas respostas requerem orçamento. Requerem orçamento e tem que ser no âmbito do orçamento. E os partidos que têm a responsabilidade de aprovar o orçamento têm que verificar se no orçamento respondemos ou não a estes apelos. Senão estamos a fazer apenas um número mediático, criar ilusões e não responder a um problema que é grave, que é de difícil resposta, mas que merece seriedade na resposta e na consagração legal que dermos a este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda dispensou em uns segundos. Muito obrigada pelo seu contributo. Só dar nota que, por parte do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado não está, porque teve que se ausentar logo no início da primeira audição. Está em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a assessora, a doutora Diana Simões. Passo então a palavra às senhoras representantes da UGT, a sua doutora Dina Carvalho, então, nesta primeira fase. Quero ter o favor.
Muito obrigada, gostei imenso de vos ouvir todos e vou tentar responder às questões que nos foram levantadas. Em relação à doutora Helga, do PSD, pergunta-me que medidas concretas é que nós vinculamos em relação à reintegração no mercado de trabalho. No fundo, são medidas de auxílio como qualquer outro de longa duração, portanto, há um conjunto de medidas já preconizadas para ajuda à reintegração, é só incluir mais esta, nem é criar nada de muito diferente, é só incluir mais uma dos motivos para também poder ter beneficiado dessas medidas, com exceções de TSUs, etc., etc., que têm todos os outros. Podemos ser muito mais abrangentes, podíamos ambicionar muito mais, mas acho que ter os pezinhos assentos na terra também faz alguma diferença e, portanto, neste momento, se fizesse uma coisa desta já ficaria contente temporariamente, porque tudo isto é evolutivo e conforme nós queremos sempre uma sociedade cada vez melhor e cada vez mais social e, portanto, isto seria a medida para a pobreza que neste momento ainda nós verificamos que o nosso país ainda vive. Portanto, temos de ter aqui os pezinhos assentes na terra. Como contar o tempo de reforma? É simples, quer dizer, não é simples, mas se fosse simples já estava feito, não é? Mas pronto, é relativamente claro. Uma pessoa contribuiu durante um determinado tempo, optou, ou por opção, ou por falta de opção, teve que ficar como cuidador, e teve que deixar ou reduzir o trabalho, portanto, seja aquilo que for, que foi a medida que alguma, e aí sim, o Estado é regulador, o Estado tem que dizer se efetivamente aquela pessoa é ou não é cuidadora, se está a fazer ou não a prestação de cuidados a que se propôs, portanto, há um conjunto de coisas que o Estado tem que regular e tem que... E, portanto, todo esse tempo, até voltar novamente ao mercado de trabalho, contaria como tempo efetivo de serviço, sem o interregno do desconto. Consegui explicar dentro do que era, que para mim não é simples, mas não é tão simples quanto isso. Principalmente o que é importante, e depois vou aqui já elencar ali, importante realmente que é, não adquire o estatuto do cuidador, quem diz eu vou cuidar. Pronto, tem que haver aqui regras, vimos aqui alguns nestes quatro projetos bastantes formas de poder-se criar as regras, de poder-se regular e de poder-se inspecionar se efetivamente assim a pessoa está efetivamente a fazer o papel cuidador informal ou não. com certeza que cuidador informal não é, nem quer que seja, um cuidador formal. Portanto, quando se fala em aumento de, ou a introdução de valores mais significativos para o cuidador informal, não é transformá-lo num cuidador formal. Porque se ele quisesse ser cuidador formal, tinha escolhido uma profissão de cuidador formal, um enfermeiro, um auxiliar de ação médica, fosse aquilo que fosse. Portanto, muitas vezes o que acontece é que não são formais, são informais, porque vão muito para além do formal. Porque para além do formal, que é o cuidado que é prestado, tem um outro cuidado que é inconfundível e que é insubstituível, que é o afeto, o carinho e a família e a envolvência dentro do seu próprio lar e do seu próprio meio. E isso é muito importante manter as pessoas. Não somos a favor da institucionalização das pessoas, somos a favor, efetivamente, de uma rede de cuidados continuados e, fundamentalmente, cuidados domiciliários, de forma a manter as pessoas o maior tempo possível dentro do seio da família, com todos os cuidados formais, acrescidos dos cuidados informais, que são os afetos. Pronto, isto ficou aqui alguma dúvida, não confundo nem quero transformar um no outro, porque a uns falta-lhe uma componente importante, que é o afeto. Portanto, acho que respondi a isso. E daí o Estado também deve monitorizar, portanto, acho que respondi basicamente a todas as suas perguntas, Dr. Luís. Dr. José Soeiro, do Bloco de Esquerda, queria também congratulá-lo, porque realmente o vosso projeto é o mais ambicioso, é o que contém maior número de medidas apresentadas, e realmente reconhecer que isto é um trabalho que é um trabalho que não é reconhecido, que é um trabalho que é maioritariamente feminino. Mas atenção, eu nunca referi durante o meu discurso cuidadora, e li nos projetos a palavra cuidadora, o que me chocou um bocadinho. Não são cuidadoras, são cuidadores. Desculpe. Pode, mas não tem que ser. Portanto, se a gente puser exatamente, cuidador dá para os dois.
Pessoa cuidadora.
Ou pessoa cuidadora, pronto. Portanto, não temos que tipificar, apesar de nós sabermos que é tipificado um cuidado, requer mais sobre a mulher, eu ainda sou do tempo, e já tenho alguma idade para poder dizer isso, que ambiciono que as minhas netas não tenham que ser só elas e que os meus netos também o façam, principalmente a minha pessoa, que tenho neta e hei de ter um neto, e eu hei de fazer com que ele cuide mais do que ela, nem que seja para que alguma coisa que eu tenha feito ao longo da vida tenha produzido efeito. Basicamente era isso. Em relação, acho que o direito ao descanso, em relação ao direito ao descanso, aquela fórmula que vocês apresentaram parece-me uma fórmula boa. O grande problema aqui elenca sempre na mesma questão, que é a rede de cuidados. A rede de cuidados efetivamente cresceu, não vou partidarizar, não vou dizer que não cresceu antes e cresceu depois, eu para esse peditório, como diz o outro, eu não dou. Efetivamente, ao longo do tempo ela tem crescido, mas todos temos que admitir, é ineficiente, é insuficiente, precisamos de efetivamente reforçá-la, quer a nível de camas de cuidados continuados, quer a nível de apoio domiciliário. É indiscutível, nós não temos. Nós que trabalhamos na saúde, diariamente confrontamos com aonde é que a gente vai colocar esta pessoa. Ela tem condições para ir para casa e então, vamos lá, uma pessoa de 85 anos em que o seu cuidador informal teria também 85 anos, não nos parece, e que não aparece mais ninguém no hospital, não nos parece que seja o indicado, porque senão iríamos ter que cuidar de um, passaríamos a ter que cuidar de dois dentro de poucos dias. Não parece ser essa a medida, portanto tem que haver aqui um reforço da rede. Isto é fundamental. Sem isto, tudo isto, efetivamente, não passa de meras palavras muito bonitas, mas que continuamos tudo na mesma, a pessoa tem os direitos e tem o estatuto, mas efetivamente não vê o efeito do seu estatuto em relação a ser reconhecido de um conjunto de direitos a que tem. E em relação ali ao doutor Ana Coleta do CDS, realmente a falta de recursos e a falta de orçamento para, isso, para que cresça esta dita rede, efetivamente é uma realidade. O estado do país nos últimos anos não tem sido promotor do aumento desta rede. Mas eu custa-me imenso ter que admitir que poderá haver, e vou ser aqui um bocadinho, poderá haver dinheiro para algumas coisas, é uma questão de prioridades e não há para outras. E quando o cuidado dos nossos entes queridos, quer no final da sua vida, quer até no início e longo da sua vida, com um filho que nasce com uma paralisia cerebral e que precisa de um pai ou de uma mãe a 100%, isso não ser uma prioridade de um país que se diz um país social, democrático, da Europa, ter essas coisas todas, a mim custa-me um bocadinho a compreender o elenco das prioridades. Muito obrigada. Espero ter respondido a todos.
Muito obrigada. Senhora, faz favor.
Houve aqui uma dúvida sobre o regresso ao mercado de trabalho e a contagem do tempo de carreira. Eu penso que se a pessoa trabalhou durante um determinado tempo, se tem que sair do seu trabalho porque vai ficar como cuidador informal, tem que haver aqui um apoio do Serviço Nacional de Saúde, como se faz quando uma pessoa tem um bebê, etc. E aí tem que haver também uma contagem de tempo que a pessoa sai e tem que haver, obviamente, uma monitorização. Outra, a contagem de tempo de carreira, ela tem que continuar a contar. E como é que depois vamos fazer? Pronto, mas é capaz de não ser assim tão complicado. Uma outra, para quem nunca trabalhou, porque há pessoas que nunca trabalham porque ficaram com os pais, temos o que nunca foi ainda bem discutido, o rendimento básico incondicional. Eu acho que o rendimento básico incondicional, para os cuidadores, era de uma das melhores medidas que poderíamos ter, que é um rendimento em que todos têm rendimento, principalmente estas pessoas que nunca trabalharam. É uma ideia, rendimento básico e incondicional é uma coisa que ainda se está a estudar. Eu acho que era uma ideia para, principalmente para os cuidadores. Depois, também gostava que vissem um modelo da Áustria. São as juntas de freguesia que fazem o cuidado domiciliário. Era interessante ver o que eles fazem. São aqueles que estão mais próximos dos cidadãos, são eles que fazem, a rede é feita nas juntas de freguesia. Por isso, era uma ideia também verificar o que é que se passa com a Áustria, que foi o modelo que nós no UGT estudámos, na altura fui eu, não foi a Dina, e é um modelo que nos foi apresentado e que é excelente. Por acaso não tive tempo depois de o trazer, mas vejam o que está a acontecer na Áustria. Era só.
Muito obrigada, Sra. Doutora Dina Carvalho, Secretária-Geral Adjunta da UGT, e à Sra. Doutora Lina Lopes, Presidente da Comissão de Mulheres. Agradeço muito os relevantes contributos que nos deixaram e a disponibilidade para virem até este grupo de trabalho refletir connosco sobre uma matéria tão importante para a nossa sociedade, cada vez mais importante, como bem referiu, relativamente à evolução demográfica que estamos confrontados. Desejo as maiores felicidades e reitero os nossos agradecimentos. Encerramos esta audição, seguimos de imediato para a outra. Sim, que for possível, pedimos. Obrigada.